Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Demetrio Magnoli é o próximo palestrante do projeto IMIL na Sala de Aula, com o tema A Responsabilidade de Proteger e os Direitos Humanos. Marco Villa fala sobre democracia e república e Patrícia Blanco fala sobre liberdade de imprensa no Brasil. Esses são os principais assuntos do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. No dia 22 de novembro, o Instituto Millennium realiza mais uma edição do IMIL na Sala de Aula. O evento conta com a participação do economista Demetrio Magnoli, que fala aos alunos do IBMEC, no Rio de Janeiro, sobre direitos humanos. Magnoli nos fala um pouco sobre o projeto.
As iniciativas são importantes para trazer à universidade uma série de temas que não são diretamente ligados aos currículos disciplinares, mas que são temas cruciais da discussão contemporânea, a política internacional, o que faz com que a universidade se abra para todo um debate que se relaciona diretamente com a formação dos estudantes. Eu vou falar especificamente sobre a obrigação de proteger, ou seja, a obrigação definida pela ONU de que a comunidade internacional, por cima do princípio da soberania nacional, tem a obrigação de proteger populações em risco de massacre por parte dos estados. Esse princípio ele foi estabelecido em 2005 e ele reflete os traumas causados pelo genocídio de Ruanda e pela guerra civil na Iugoslávia nos anos 90. Foi a resposta a isso. E a primeira clara aplicação se deu na Líbia, com a resolução do Conselho de Segurança, que permitia a intervenção militar da ONU contra o massacre que vinha sendo promovido pelo regime de Gaddafi. Isso gerou todo um debate e divergências, não só no Conselho de Segurança, mas entre os estados que não participam do Conselho de Segurança. Até hoje é um tema de polêmica, e porque coloca dois princípios, né, em conflito. De um lado, o princípio dos direitos humanos, e do outro lado, o princípio da soberania nacional. A minha expectativa é que o debate que existe internacionalmente, no qual, por exemplo, o Brasil criticou a intervenção internacional na Líbia, que esse debate se manifeste ali, né? E que a discussão que seja feita permita levantar os argumentos dos dois lados.
O projeto IMIL na Sala de Aula tem como objetivo promover palestras e debates em instituições de ensino de todo o país. Para saber mais, acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. No dia 15 de novembro, comemoramos o Dia da Proclamação da República do Brasil. Mas será que há mesmo que comemorar? Quais foram os avanços do país neste pouco mais de um século de república? Conversamos com o sociólogo Marco Antônio Villa, que nos fala sobre os possíveis caminhos para a consolidação da república no Brasil.
Olha, eu acho que a República Brasileira, ao longo de mais de um século de vida, desde 1889, ela tem muitos defeitos, mas também tem muitas qualidades. Eu acho que entre as qualidades, nos avanços, foi importante, por exemplo, o voto feminino, né, que foi incorporado à Constituição de 1934, né, e foi uma vitória que já está no Código Eleitoral de 32. Ah, Isso foi fundamental. A questão de você ter um Senado eletivo, não um Senado vitalício como tinha anteriormente, né? Instituições plenamente republicanas, eu acho que isso, a separação Igreja e Estado, que é também algo que ocorreu durante a República. Em suma, foram fatos importantes ao longo desse mais de um século e que foram fundamentais para a evolução do Brasil. Porém, é evidentemente que a República está muito longe de ser aquilo que Saldanha Marinho chamava de República dos Meus Sonhos, né? Ela tem muitos problemas, como os problemas contemporâneos que a gente vive em relação à coisa pública, né? Assim como do funcionamento dos poderes, que encontram inúmeras dificuldades. Eles seriam, claro, estaria, se a gente fosse colocar numa coluna de um balanço, na parte de débitos, né? E não de entradas positivas, tais quais eu citei anteriormente, né?
O senhor falou do bem público, né? Como o senhor vê o respeito ao bem público no Brasil atualmente?
Não, esse é um grande problema. Nós temos enorme dificuldade no Brasil até hoje de entender o que é coisa pública. A ideia de coisa pública é como se fosse uma coisa de ninguém e que, portanto, pode ser usufruída ao bel prazer por pequenos grupos privilegiados, corporativistas, que tomam ou o governo federal, estadual, a prefeitura ou qualquer instância de poder existente no país e usa isso em benefício próprio, né? Isso não tem nada a ver com o comportamento que deveria ser republicano. Então nós temos uma enorme dificuldade até hoje no Brasil, apesar de mais de um século de república, de entender o que é coisa pública, o que é coisa privada, o que é esfera pública, o que é esfera privada. Ou seja, em outras palavras, nós ainda não chegamos a ter plenamente um Estado republicano, um Estado democrático. Prático de direito. Esse é um processo de construção ao longo desse mais de um século que está sendo bem aperfeiçoado pela Constituição de 1988. Mas ainda nós estamos nesse processo e longe de ser uma sociedade plenamente republicana, especialmente em relação ao cuidado do trato da coisa pública, né?
Tem um outro aspecto também, que assim, no Brasil existe uma confusão assim entre o aumento do zelo pelo bem público e a hipertrofia do Estado, né? São, que não estão relacionadas, né? E muitas pessoas pensam que sim, o Estado tem que ser mais presente, mais ativo em todos os aspectos, né? Tomar conta de tudo, quando não é o caso, né?
Sim. Eu acho que nós temos um problema no Brasil de que o Estado sempre quis controlar a sociedade civil, né? Há um problema no país em que um Estado muito forte e uma sociedade civil frágil. Esse século de república, pouco mais de um século de república, reforçou isso, infelizmente, né? Eu acho que esse Estado cada vez mais forte sempre criou problemas com a sociedade civil. Então, por isso que a república ainda ela não, efetivamente, não se consolidou no país, né? Tendo em vista a esse Estado cada vez mais poderoso. Por isso que quando a gente tem pequenas vitórias, como recentemente a lei de acesso aos arquivos, tal, aos documentos oficiais, isso é uma coisa importante, é o momento da vitória do cidadão contra o Estado, né?
E diante dessa quantidade de protestos e manifestações que têm ocorrido nos últimos tempos no mundo e agora recentemente no Brasil, o senhor acha que o povo brasileiro estaria dando conta de que precisa zelar pela República?
Eu acho que as nações do Brasil foram pífias, né? Foram quase que, se não tivesse alguma cobertura da imprensa, ninguém saberia que tinha ocorrido, porque não teve participação nenhuma, né? A tal de Ocupa São Paulo, Ocupa Sampa, no Valangabaú, tem algumas 3 dezenas de pessoas. E no caso da Universidade de São Paulo, era uma coisa muito restrita a uma parte de uma faculdade dentro da cidade universitária, quando a USP ainda tem outras unidades na cidade de São Paulo e no interior do estado. Então, essas manifestações, no caso nosso, que foram pífias, né? Sem nenhum sentido muito claro. Agora, tiveram outras manifestações, como a questão da corrupção, que eu acho que foram importantes, no sentido de manifestações já de massa, de rua, né? Colocando, discutindo essa questão da coisa pública, que é uma questão fundamental. Mas nós estamos ainda muito longe de ter uma participação próxima do ideal, né? Infelizmente, nós não temos a prática do protesto, da manifestação, ou de cobrar, inclusive, os parlamentares que a gente elege, ou os prefeitos, governadores e presidente da República que nós elegemos também. Essa cultura da cobrança, que é a essência democrática, nós, infelizmente, ainda não temos no Brasil, né?
E o que que faltaria para essa consolidação da República, na sua opinião?
Eu acho que de um lado é um pouco mesmo essa experiência de participação, né? Eu acho que não é esperar que o Estado ou os partidos façam isso. Eu acho que cabe ao cidadão, né? Acho que a participação da sociedade civil de forma mais intensa, sobre qualquer forma organizativa que ela tenha, é essencial, né? Eu acho que nós aceitamos um pouco a mais do que deveríamos aceitar. Eu acho que algumas vezes nós ficamos muito passivos frente a um conjunto de injustiças que acabam ocorrendo no mundo. Eu acho que a gente tem de dar uma resposta mais incisiva a isso, né?
Recentemente, uma pesquisa mostrou que 21% dos brasileiros acredita que não existe liberdade de imprensa no país. Qual seria o motivo para isso? Será mesmo que um país com uma imprensa tão opinativa tenha pouca liberdade? Conversamos com Patrícia Blanco sobre o assunto.
Na verdade, esse índice é um índice alto mesmo de pessoas que percebem, que não percebem a liberdade de imprensa em nosso país. Nós imagino que o qual seja o motivo, mas o fato é que nós temos uma imprensa bastante consolidada, com veículos muito sérios, com alta credibilidade. O fato do que tem acontecido recentemente é que nos últimos 2 anos nós estamos acompanhando uma mudança um pouco nesse cenário de liberdade de imprensa. Tivemos mais de 17 casos de censura judicial que atingiram jornais e blogs de jornalistas. Esse dado é um dado da Associação Nacional de Jornais, que tem acompanhado até essa dificuldade a mais que tem acontecido nos últimos anos. A percepção talvez seja em relação a aquilo que muitos vêm discutindo, que é qual é a postura dos veículos em relação aos escândalos. O fato é que a gente tem tido, sim, um ambiente de liberdade, mas sempre com aquela possibilidade de ter uma suspensão de matérias e de reportagens desses veículos. O caso mais emblemático nos últimos 2 anos foi o caso do Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, que está impedido de publicar uma notícia a respeito de uma operação da Polícia Federal há mais de 2 anos. E, recentemente, tivemos outros 2 casos, como o da RBS, lá do Rio Grande do Sul, e da revista Viver Mais em Minas, que tiveram sentenças judiciais impedindo a publicação de notícias. Então, o que eu acredito é que essas mudanças e essas sentenças que limitam a liberdade de imprensa estejam, sim, mostrando que existe um risco a esse direito constitucional.
Você citou alguns casos, assim, de limitação da liberdade de imprensa, né? Mas será que é possível que exista no Brasil uma censura velada, assim, um cerceamento do conteúdo que é veiculado?
Olha, o que nós estamos acompanhando não é uma censura velada de fato, mas sim algo que está nos preocupando no sentido de aumentar a interferência do Poder Judiciário nesses casos que eu citei há pouco. Quer dizer, o fato de haver um direito constitucional, que é o direito à liberdade de imprensa, sendo questionado judicialmente com decisões que colocam em xeque esse direito, nos preocupa bastante. O que nós estamos acompanhando é realmente um aumento dessa tentativa de cercear o direito à liberdade de imprensa.
E recentemente houve uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de criar um marco regulatório para a mídia. E alguns viram essa tentativa como uma tentativa de censura. Eu queria saber o que você acha disso, você concorda?
Então, a gente vem acompanhando também a postura do Partido dos Trabalhadores, colocando como sendo uma necessidade a regulação dos meios de comunicação. Eles vem dizendo que isso não vai interferir no direito à liberdade de imprensa, mas sempre fica um questionamento em relação a qual será essa regulação. Quer dizer, quem vai regular os meios de comunicação? Nós acreditamos que os meios eles não devem ser regulados. Já existem leis que colocam o direito de resposta, ou até a forma de quando há excesso nessa liberdade de imprensa, ou que alguma matéria possa ferir algum indivíduo, os veículos já seguem e já têm as leis que são colocadas aí no nosso código. O fato é que, quando se pensa em regular os meios de comunicação, imediatamente a gente se depara com o questionamento: quem vai regular? E como será essa regulação? E que coloca um ponto de interrogação em como isso vai acontecer. Na imprensa livre, pressupõe liberdade para que os veículos possam fazer matérias, possam fazer investigar questões e trazer à tona informações que são crucial até para o desenvolvimento da democracia, para o fortalecimento da democracia no país. Quando se pensa em regular esses meios, abre realmente uma brecha para que se coloquem restrições a essa liberdade de imprensa. Isso nos preocupa bastante, porque embora a gente tenha tido e esteja num ambiente onde a liberdade de imprensa ela é respeitada, e a gente pode dizer que ela é respeitada, a gente sempre tem uma preocupação para que isso não, para que a gente não perca esse direito à liberdade de imprensa.
Certo. E na sua opinião, existe afinal liberdade de imprensa no Brasil? E se não, o que fazer para aumentar essa liberdade?
Eu acredito que existe liberdade de imprensa, sim. Como aquele jargão amplamente difundido e divulgado, toda liberdade pressupõe a eterna vigilância, né? Quer dizer, a gente, para continuar livre, precisa ter vigilantes para garantir que essa liberdade seja fortalecida. O que acontece é que a gente tem que, nessa questão de estar sempre vigilante, evitar que a gente tenha um retrocesso nas leis que estão em vigor e até em códigos que possam ser impostos nessa regulação. Ficar muito atento para que isso não aconteça. O fato da nossa imprensa ser garantido informações cruciais para o desenvolvimento do país e para que a gente consiga criar um país democrático onde todas as vozes são ouvidas. Então, tem casos cada dia mais recorrentes, infelizmente, de denúncias e de matérias investigativas que trazem à tona informações e questões bastante sérias em relação ao desenvolvimento até do modus operandi de questões como ligadas à corrupção, por exemplo. E isso mostra que a imprensa brasileira é uma imprensa livre. Livre para colocar. O que não deixa de ser interessante é a reação daqueles que são colocados por essa imprensa livre logo que sai algum tipo de manifestação ou matérias nesse sentido, que é o caso, por exemplo, recente de uma publicação que saiu mostrando uma denúncia e logo em seguida pedido a regulação, preciso regular os meios de comunicação, é preciso coibir essa imprensa que vem falando coisas sem provar. Então, assim, o questionamento a essa liberdade sempre vai existir. O que é necessário é que haja uma vigilância constante para evitar que retrocessos aconteçam. São três pontos que eu queria incluir, até no sentido de mostrar que a liberdade de imprensa ela não é um direito e não é algo que seja caro só para os veículos de comunicação. A imprensa livre é um direito da sociedade. A sociedade tem que estar atenta, tem que na defesa desse direito, de forma a garantir a liberdade de expressão e o direito à sua informação. Quer dizer, é importante reafirmar que não há democracia sem que o Estado renuncie a exercer o controle prévio sobre o fluxo de informações e ideias. Então, é preciso que a sociedade esteja envolvida e que defenda, sim, esse direito à liberdade de expressão, que é um direito constitucional e que não pode sofrer retrocesso.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente nosso site imil.org.br/podcast.